Portanto, nós somos exatamente num caminho que eu diria de mudanças consubstanciais, que todo mundo hoje chama da chegada dos APPs, das soluções. É onde a gente utiliza muito mais o aproveitamento do conhecimento do que efetivamente a materialização com só e somente máquinas. Então, portanto, eu acho que esse é um dos grandes saltos no Brasil, que nos coloca, essa é a diferença, em tempos iguais. Na época do período da automação, por exemplo, o mundo inteiro já falava em robótica. A gente ainda estava aqui, apesar de ter o setor bancário como um dos mais avançados do mundo, mas o setor bancário, a automação principal no setor bancário era software, não era máquina. O principal desenvolvimento do nosso setor que vem exatamente para esse novo tempo do uso do software agora com os chamados aplicativos ou as soluções. Então, eu acho que esse é um grande desafio que eu até citei aqui no início. O senhor coloca essa questão aí da importância das plataformas, a relação com os outros ministérios. E eu citei quando falei do senador Eduardo Braga, dessa transversalidade, dessa multissetorialidade e da capacidade da gente envolver cada vez mais os setores da vida. Por exemplo, eu acho que um dos grandes erros nossos no último período é não ter intensificado a área de biotech. Nós resolvemos os problemas na área da saúde, na área dos fármacos, na área da energia. Nós, por exemplo, estamos com um baita projeto na Bahia de supercomputador, que ainda carece até do Ministério fazer o aporte da última parcela para a gente consolidar isso. Começamos a fazer esse debate com a área de gás, com a British Gás e com a ANP. Mas o objeto central do supercomputador para a Bahia era biotecnologia. Portanto, é chegar nas energias, principalmente renováveis, é chegar nessa área da saúde, que é fundamental, principalmente para a produção de fármacos, que é uma área decisiva, e nós temos bases importantíssimas no Brasil para isso. Diversificar, não que Manguinhos não seja importante, fundamental, mas eu preciso ter Manguinhos espalhados por esse Brasil inteiro. Nós estamos fazendo, por exemplo, um projeto grande com um dos colaboradores, ex-colaborador do CNPq, que hoje voltou para sua casa, para Fiocruz, o Barralzinho lá da Bahia, que é uma insistência nossa de muitos anos, um aplicativo que nós estamos desenvolvendo junto com a Fiocruz para atender uma área simples, mas de muita capilaridade, senador Cristóvão, que é o sujeito que faz o trabalho de agente comunitário, que frequenta todo dia todas as casas, podia ser uma grande fonte de informação. Isso é para a gente mostrar que a inovação, ela não se processa só com a chegada do chip. A inovação se processa com a chegada de métodos, de acesso, de distribuição da informação, de acesso ao conhecimento, de universalização desse conhecimento. E essa plataforma que na nossa linguagem lá nós chamamos, uma plataforma de acesso, de permitir que qualquer um possa chegar nessa plataforma, retirar e fazer o uso. Então, portanto, esses aplicativos são fundamentais para a gente fazer chegar na ponta, para a gente fazer chegar, por exemplo, a mais sofisticada assistência médica por imagem, que é a modernidade desse novo tempo, para que isso chegue também ao cidadão que está lá, tá? Não só em Salvador, mas que também está lá na nossa Xorroxó, que está lá no ponto mais distante, na sua querida Minas Gerais. Portanto, você permitir que, através dessa inovação, esse sujeito possa ter, ainda que não tão presencial a figura do médico especialista nisso, mas pelo menos a ferramenta para que esse sujeito tenha acesso a ela. Essa é a proeza desse novo tempo da informação. É isso chegar enquanto serviço em todos os lugares, a todos os cidadãos, independente da sua localização e da sua condição econômica. Essa que é a proeza, na minha opinião, dessa coisa que o senhor chama aí de novas plataformas e intersetorialidade. Por exemplo, o senhor falou do desenvolvimento em Minas em relação à universidade. Na Bahia tem uma empresa que surgiu no quintal de um bairro popular, que é hoje uma das empresas que concorre com a Halliburton no mundo inteiro. E um grande debate que se faz é o seguinte: como é que nós vamos fazer a 7 mil metros abaixo da lâmina d'água? Esses caras foram lá e começaram a desenvolver aplicativos e condições para que a gente tenha cabos, ou seja, que sejam extremamente inteligentes, ou seja, você use abaixo disso, substituindo exatamente a força do homem, mas usando o homem para fazer, inclusive, chegar lá embaixo nas condições que são completamente adversas a qualquer tipo de presença do ser humano a 7 mil metros abaixo da lâmina d'água. Esse processo foi desenvolvido no fundo do quintal de uma casa e que hoje é uma empresa consolidada, inclusive, mundialmente. Portanto, como é que nós poderemos associar isso? Como é que nós podemos criar essa cadeia, por exemplo, do CISAL? Que é uma pesquisa, ministro, que eu insisto há muito tempo. O CISAL resolve um problema da nossa agricultura, resolve o problema da geração de renda no interior e resolve vários problemas. Ele é um material ultra benéfico para ser usado, por exemplo, para enxerto na indústria automobilística, para confecção de painel, ou quem sabe num desenvolvimento mais avançado para ele substituir o PVC nos cabos de pesquisas de água profunda, portanto que ele tem a propriedade de ser mais resistente e ser muito mais leve. Um cabo a 7 mil metros abaixo da lâmina d'água, ele sofre pressões de todas as ordens. Então, portanto, numa simples pesquisa, em um campo de aplicação prática, eu resolvo uma cadeia inteira nesse processo de aplicação aí dessa coisa que nós chamamos do conhecimento materializado agora em algo concreto que alguém batiza de tecnologia. Então, portanto, eu acho que esse aspecto da inovação, que acho que é o aspecto importante desse novo tempo, que a gente ganha enormemente e que, portanto, fico feliz quando vejo Vossa Senhoria associar a questão da educação, porque cada vez mais um dos graves problemas nossos hoje nessa área da ciência e tecnologia é exatamente a formação de pessoas, o aproveitamento dessa mão de obra, a capacidade da gente envolver mais pessoas, a gente mudar a vida das pessoas. Quer dizer, quando a gente fala muito em inovação, eu vi, o senhor falou ali do SEMADEM, a discussão que a gente faz hoje da utilização desses centros de prevenção, desses centros, inclusive, de identificação de crises, alarmes e outras catástrofes, etc., ele é um grande centro de informação também para o pequeno agricultor, para o cara que está na ponta, para resolver questões cruciais. A chegada de informação, uma transformação na vida das pessoas, a utilização cada vez mais presente dessas coisas para resolução de problemas que até então a gente não imaginava. Portanto, a gente tem a capacidade de produzir agora, no caminho inverso, ministro, a vacina para os europeus. Tá? Eu brinco muito com isso, ministro, que eu às vezes provoco. Eu conversava muito com meu pai, tá? Ficava essas brincadeiras com ele. Uma vez, eu ainda muito jovem, eu brinquei com meu pai, que eu dizia assim: meu pai, você sabe de onde é que vem a história da pijama? O que é a grande invenção da pijama? Meu pai brincava comigo, eu disse: ah, isso é para você não... Aí brincava comigo, isso é para o descarado como você, que não deixar de tomar banho, você dorme sujo, chega na cama, quer se limpar no lençol. Então, a pijama já alivia. Eu disse, foi mais ou menos quase por isso. Tá? A pijama, inclusive, ela cumpria um papel importantíssimo, meu caro Cristóvão. O sujeito passava o dia inteiro na Europa, e como tem um frio muito grande, é muito natural que no frio o cara evite tomar um banho. Não sei se naquela época tinha tanta caldeira assim para esquentar as águas, ou se tinha uso já de sistemas à base de energia elétrica para que essa água pudesse ser aquecida. Então o sujeito vinha com a roupa da rua e deitava. O carrapato ou qualquer outro bicho que estava na roupa da rua, se ele deitava com ela, a parte mais quente numa noite fria em qualquer inverno europeu é o corpo. Então, portanto, o carrapato continuava no corpo. Com o advento da pijama, o carrapato velho ficou na roupa pendurada lá no cabide, e a pijama que cobriu o corpo, e o carrapato velho morreu lá de frio. Não achou nenhum corpo para se aquecer. Então, portanto, uma simples descoberta, uma inovação que não teve uso de nenhum tipo de chip, mas ela foi capaz, inclusive, de modificar um hábito e atender a uma demanda de saúde importantíssima. Então, portanto, esse é o conceito que eu sempre brinco com... Eu me lembro que eu tenho um dos filhos que hoje é engenheiro químico da Petrobras, e ele ainda jovem, ele dizia a mim assim: meu pai, todo dia de noite, no domingo, eu vejo um bocado de invenção interessantíssima no Fantástico. Era um dos jornais, está caindo em audiência hoje, mas era um dos jornais de maior audiência. Então, cara, inventou uma pílula não sei aonde que vai curar não sei o quê. Aí esse filho meu me dizia assim: pô, meu pai, o pior é que a gente chega de manhã cedo ali, eu estou jogando bola, tomo uma topada ali numa pedra, arranco a cabeça do dedão do pé ali e vai embora. E eu chego no posto de saúde ali, nem mertiolate, velho, tem para botar na cabeça do dedão do pé. E eu vi no domingo à noite ali que já tem uma pílula inventada que vai salvar o mundo. Então, portanto, essa capacidade nossa de entender que é possível transformar isso de maneira acessível, universalizada e cada vez mais presente, e principalmente, como é que a gente extrai a vantagem, as vantagens da aplicação desse novo conceito que Vossa Senhoria traz aqui de forma muito enfática para a gente ganhar. Então, para isso, nós precisamos aumentar cada vez mais o orçamento da ciência e tecnologia. E eu, ministro, desde que cheguei a esta casa, Casa Congresso Nacional, que eu milito nesta área. Se o senhor pegar os anais da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados, o senhor vai ver que nenhum ano eu faltei àquela comissão. Nenhum ano deixei de ser membro. Até no ano que eu era líder da bancada do PT, e que por força do regimento da Câmara dos Deputados, os líderes não podem ser membros de comissão, eu todas as quarta-feiras ia para a reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia. Participei ativamente disso que aí a Vossa Senhoria mostrou aqui, que é quase metade do orçamento do Ministério, na consolidação do FNDCT. Participei ativamente. Participei ativamente dos fundos setoriais. Participei ativamente da política de criação de parques tecnológicos no Brasil e lutei arduamente para a implantação do Parque Tecnológico no meu estado, que foi inaugurado em setembro de 2012. Tenho um verdadeiro envolvimento, mais do que emocional, na consolidação de um dos grandes centros de pesquisa hoje na Bahia, em parceria com a indústria, que é o Cimatec, que, na minha opinião, hoje é o terceiro centro desse país. É onde vai estar esse supercomputador. É onde nós estamos fazendo coisas avançadas na área de robótica, na área de frequência, na área de energia renováveis. Um grande centro de formação foi acoplado a esse centro de pesquisa, transformado em faculdade. Então, participei ativamente desses debates, entendendo, ministro, que é fundamental para a gente a questão do não contingenciamento das verbas de ciência e tecnologia. Não é por mera formalidade. Né? Tenho tido uma posição muito crítica e contundente todas as vezes que as secretarias estaduais e principalmente a partir do Ministério, a política de achar que ciência e tecnologia, a gente sair instalando centro vocacional, aquela coisa, né? CDCs e coisa do gênero, como se a gente pudesse fazer isso como uma fábrica de sandálias que produz em série. Não é assim. De vez em quando, umas soltam as tiras e outras deixam mau cheiro. Então, portanto, o fundamental é ter essa espinha dorsal que o senhor trouxe aqui hoje, integrar essas pesquisas. Não adianta a gente falar em 2.000 frentes, que termina a gente não realizando nem duas. Então, o importante é tratar, pegar essa espinha dorsal e ver como é que nós vamos encaixando cada costela dessa ciência e tecnologia, mas entendendo a proeza de cada localidade, as necessidades de cada canto, e principalmente a exigência de fazer chegar em campo prático de aplicação aquilo que está no conhecimento, que não está distante. A diferença está agora como é que a gente inova na capacidade, inclusive, de usar esse conhecimento e botar para rodar. Como diz meu filho, eu quero sair na segunda de manhã e o que eu vi ali à noite anunciado, né, naquele momento, eu ter capacidade de tocar isso como algo que é extremamente possível de ser incorporado por qualquer pessoa. Acho que essa é a grande virtude que a gente tem. Esse é o desafio que nós temos diante de nós. E, portanto, fico feliz, volto a dizer, quando o senhor vem aqui e diz que é possível fazer isso, se a gente der essa enxugada, trabalhar com essa intersetorialidade e com essa transversalidade que é a proeza, que a ciência, a tecnologia e, principalmente, a aplicação. Só seremos competitivos com inovação. Só seremos inclusivos com inovação. só seremos uma nação capaz de dizer que verdadeiramente o resultado da ciência e tecnologia chegou, é quando essa inovação bater na pele das pessoas, chegar na vida de qualquer um e a gente dizer, eu estou podendo usar agora isso aqui na minha vida.
Obrigado, senador Walter. Com a palavra, o senador Cristóvão Buarque.
Professor, ministro Campolina, eu fico muito satisfeito de tê-lo aqui como nosso ministro de Ciência e Tecnologia, por todo o carinho, respeito, conhecimento que eu tenho de seu trabalho como reitor, como professor e agora como ministro. E também, sobretudo, porque o senhor tem sido talvez o primeiro ministro da Ciência e Tecnologia a falar mais em educação de base, inclusive aqui, como já falou hoje cedo. E eu quero concentrar minha questão nesse aspecto. Às vezes eu acho, ministro, que o seu trabalho e de qualquer ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação é como correr numa esteira rolante no sentido contrário da sua direção. O senhor vai correndo, mas uma coisa fica puxando para trás, que é a educação de base. E eu sinto isso toda semana quando vou dar minha aula na UNB e saio pelos corredores, senador Perrella, e vejo, só para dar um exemplo, a situação dos cursos de engenharia, onde os professores me dizem, e os alunos também, a dificuldade que eles têm de fazer com que seus alunos captem o conhecimento que deveria ser transmitido naturalmente e que não consegue ser porque eles não chegam com a base necessária. Ora, se a faculdade, as escolas de engenharia sofrem disso, imagine os institutos de pesquisa, salvo se eles forem raríssimos. Porque se eles forem pouquíssimos, aí a gente seleciona um grupinho muito pequeno, como se fez no ITA. O Brasil não conseguiria ter 10 ITAs, porque não íamos conseguir ter alunos com o mesmo brilhantismo dos alunos do ITA em um número maior. Então, essa é a sensação que eu tenho do seu trabalho. É um trabalho muito bem apresentado, muito bonito, mas que sofre da base. E por isso não vamos conseguir, por mais que se fosse, transformar no Brasil celeiro do conhecimento amplo, embora sejamos sim, pelo seu plano, ter centros de excelências. Isso sim, como temos a Embraer, como temos Fiocruz, como temos Embrapa, mas são ilhas. Mas transformar o Brasil num centro como a Califórnia hoje, em que um número imenso de pequenos grupos, em geral até privados, de meninos geniais sozinhos, faz com que cada dia a ciência e a tecnologia evolua, isso a gente não vai conseguir. Por mais esforço do Ministério de Ciência e Tecnologia, vai conseguir ter alguns centros de excelência limitados. Por isso, eu gostei quando o senhor falou da necessidade de um programa nacional, não pode ser regional. E aí eu entro na minha questão. O senhor acha possível a gente conseguir dar o salto? Bem, eu não vou nem perguntar se é possível dar o salto científico e tecnológico sem dar o salto educacional. Isso eu já dou como definido. A minha pergunta é possível dar o salto educacional mantendo o sistema municipalizado de educação em um país de tanta desigualdade entre as cidades? Algumas chegam a ter renda anual de R$ 2 por pessoa. É a receita de alguns municípios. Compensa isso com os fundos, com as transferências de recursos do governo federal. Então, enquanto a gente condenar uma criança a ter um carimbo na testa, você vai ter uma boa educação ou você não vai ter uma boa educação, de acordo com o CEP e com a CPF e com o CPF, o CEP da cidade e o CPF do pai e da mãe, enquanto a gente fizer isso, nós não vamos aproveitar os 50 milhões de meninos e meninas que hoje temos na educação de base. O nosso potencial ficará restrito a uma parcela muito pequena dos 200 milhões de habitantes que estamos chegando. Então, a primeira coisa é, o senhor acha possível dar o salto que a ciência e a tecnologia precisa, o salto na educação, mantendo o sistema municipalizado? A segunda é, Para ter um sistema nacional de educação, nós não vamos precisar que o Ministério da Educação seja o Ministério da Educação de Base? e que as universidades ou tenham seu ministério, e a gente fecharia 10, 15 dos que tem aí, sem servir para muita coisa, ou se junta, como em muitos lugares, com a ciência, a tecnologia e o ensino superior. Muitos países, e aliás, no Brasil, São Paulo, a USP não está ligada à Secretaria de Educação. Em Minas, eu creio que a Universidade Estadual não está ligada à Secretaria de Educação. Em Pernambuco, não está. Está na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, os estados estão mais avançados nisso, pelo menos na minha ótica, é um avanço, do que o próprio governo federal. Então, a minha pergunta é, primeiro, se a gente precisa de um sistema nacional de educação de base e não um sistema municipalizado.